A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutman. Olá, ouvintes da Rádio Cultura, estamos começando mais um Cultucada. Aqui a cultura não é só erudita e nós adoramos concordar em discordar. Quer participar ao vivo, liga para nós no 3015-1800 com o DDD41. Ou se você quer ver a nossa carinha, abre a página do Facebook, facebook.com/cultura930, que a gente está ao vivo lá. Aqui comigo no estúdio estão o Daniel Portela. Ele começou a trabalhar como eventos e marketing na Universidade Positivo, produzindo shows musicais e simpósios. Depois comandou por 10 anos a agência de ideia e produtos Doc Brasil e atualmente é diretor criativo da marca Pense e também da consultoria de comunicação e curadoria de conteúdo para as redes sociais. E o Marcel Belli, ele é publicitário, foi um dos responsáveis pelo case da Prefeitura de Curitiba nas mídias sociais. Foi gerente de comunicação da 99, o primeiro unicórnio brasileiro, e gerente de relações públicas da Yellow Grow, e atualmente é gerente de conteúdo do Atlético Paranaense. Boa tarde, obrigada pela participação de vocês aqui.
Boa tarde, obrigado pelo convite, foi um prazer.
Boa tarde, é um prazer também.
A pauta hoje é marketing digital, obviamente. E, por definição, o marketing é a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer as necessidades do mercado. A finalidade é criar valor e chamar a atenção do cliente, gerando relacionamentos lucrativos para ambas as partes. Com a transformação digital, os hábitos de consumo mudaram e muito. E, por isso, o marketing digital é fundamental para o crescimento de qualquer instituição. O número de empreendedores no Brasil cresce e a necessidade de saber o mínimo sobre o assunto cresce junto. E por isso eu trouxe esses dois magos do marketing aqui. Conta aqui para mim, vou começar com o Marcel. É possível ter resultado sem investimento financeiro?
Olha, antigamente era um pouco mais fácil, você tinha aí uma outra dinâmica de marketing digital e principalmente uma outra dinâmica de redes sociais, onde as entregas orgânicas eram feitas de forma diferente, e aí se você tivesse um conteúdo muito bom, criativo, convincente, aquilo por si só, pela dinâmica das redes naquele momento, você conseguia sim ter um ótimo resultado. E eu digo isso até de maneira empírica, porque a experiência que eu tive dentro da prefeitura, que é um órgão público, a gente não tinha investimento e não poderia ter, né? Uhum. Era muito burocrático e existiam ali impedimentos para que a gente tivesse investimento dentro do marketing digital de uma prefeitura. Então a gente acabou fazendo tudo na raça, né? No caso, no braço ali, e contava muito com o alcance orgânico das peças e publicações que a gente, enfim, fazia. Só que naquela época, naquele contexto, funcionava, dava certo, as coisas viralizavam mais fácil e tal. Mas as mídias digitais, elas são ambientes vivos que estão em constante mudança. E de 2013 foi quando esse projeto da prefeitura começou pra cá. A gente está em 2020 já. Ia falar 2019, acho que eu não mudei o drive do ano ainda. Em 2020 as coisas já mudaram muito, muito, muito. Então hoje você tem uma dificuldade enorme em conseguir trabalhar o marketing digital se não estiver atrelado também ao investimento, mesmo que mínimo, mas ele se faz necessário para que você consiga performar de uma maneira legal. Porque senão você vai ter uma peça que pode ser muito criativa, você pode ter ali um trabalho muito bem feito, mas que quase ninguém vai ver.
E a tua opinião, Dani?
Concordo com o Marcel, porque eu acho que a mídia social atualmente, ela se entendeu como mídia. E mídia, para performar, precisa de algum tipo de investimento, entende? As mídias mudaram desde o tempo do jornal e coisas. Hoje o nosso outdoor é a mídia social. Então as pessoas têm que entender que o orgânico tem um limite. A partir dali é com um pouco de investimento, até para nichar o teu produto, para chegar para quem tu verdadeiramente está conversando. E isso eu acho que precisa de um investimento financeiro, alguém de mídia por trás, paga, para gerar o tráfego de peças legais e de peças que as mídias sociais criam, que é como o Marcel falou. Acho que antes viralizava mais fácil, hoje tu precisa que chegue no teu público e daí do teu público viralizar. E para isso só com um pouco de verba.
E tem outro ponto interessante, é que antigamente a produção de conteúdo em si, ela era limitada a poucos produtores que tinham acesso aos canais de disseminação, muito offline, como a própria rádio que a gente está aqui agora, televisão e tal. Com o advento aí da internet e aí com a criação desse ambiente digital e desse marketing digital, todo mundo virou produtor de conteúdo. Então, assim, a briga por atenção, ela é algo surreal hoje, diferente do que era anteriormente. Então, você abre hoje qualquer site, você tem ali uma briga de banner, de publicidade, de matéria, rede social, é seus amigos postando coisa, marcas postando coisa, é todo mundo criando, né? Então, para você conseguir aparecer, fica cada vez mais difícil.
Exatamente. E outra coisa que é legal comentar é que a criação de conteúdo é multicanal. Então, tá em todos, assim, tá produzindo milhões de horas de vídeo no YouTube por minuto, tem upload, e aí tem o formato do Instagram, e só tu fazer essa produção, só com alcance orgânico, fica difícil de performar para uma empresa, entende? A gente na Pense, por exemplo, a gente tem um bom alcance orgânico, mas se tu não colocar um pouco de verba nos teus anúncios, de repente o teu cliente, o teu funil de venda não vai ser tão efetivo, e que no final das contas a mídia acaba sendo uma atração para um produto, né?
Entendi. Vocês falaram dos produtores de conteúdo numa pesquisa ali que fiz durante a semana sobre marketing digital. Assisti milhares de vídeos. Falei, nossa, agora se eu não ficar rica, eu vou. Tô errada em alguma coisa. Muito, muito vi, assim, falando que não existem só os produtores de conteúdo dentro do marketing digital. Existem outros nichos que são os afiliados, os comparadores e as plataformas. Os produtores a gente já sabe que são aquelas pessoas que produzem o conteúdo, oferecem algum tipo de informação. Agora eu gostaria que vocês falassem um pouco dos afiliados. Vocês conhecem, já trabalharam com, vale a pena investir? Como funciona isso?
Então, a gente trabalhou com alguns afiliados, parcerias, influenciadores. Cara, eu acho que para branding do produto é bem interessante, assim. Mas eu acho que, como o Marcel falou, a mídia é orgânica, ela vai mudando. Eu acho que recentemente houve uma mexida na engrenagem da mídia e entendo que os resultados precisam ser reanalisados de o quanto relevante é para um produto. A parceria com influenciadores grandes, por exemplo, tem uns cases de camisetas que é interessante. Teve uma menina que tinha 2 milhões de seguidores, abriu um lançamento de uma coleção de camisetas e ela não conseguiu vender 16 unidades. Então acho que a gente tem que ter muito cuidado com os afiliados para ver se ele conversa com o teu público. Uhum. Sabe, a curadoria de quem que tu vai envolver na tua mídia é muito importante para o resultado final. Então eu acho que a grande sacada do 2020 é tu estar alinhado com o teu público, teu influenciador e quem que tu quer atingir.
A gente passou por um período que a gente ficou muito tempo cego de alguma forma, olhando apenas pro número frio. Então a gente ficava muito apegado à quantidade de likes, à quantidade de compartilhamentos, enfim, ao número em si, que aquele influenciador ou que aquele afiliado tinha, e a gente achava que aquilo por si só bastava. Rapidamente, por tudo ser muito dinâmico, a gente foi vendo que, na verdade, assim, só o número frio ele não quer dizer quase nada. Uhum. Ao ponto que o próprio Instagram, percebendo isso, já não consegue ver a quantidade de likes que tem, e eu, particularmente, pessoalmente, acho isso maravilhoso. Primeiro porque quebra esse ciclo, aonde você obriga que empresas e os próprios criadores de conteúdo prestem muito mais atenção no próprio conteúdo em si e naquilo que está sendo colocado na rede. E também porque quebra a ansiedade pessoal, né? Então...
Do número de likes.
Sim. Exato, assim. De quantos likes você tem que ter, e você tem que ter cada vez mais likes. E você que é uma pessoa normal, e aí você não tem tantos likes, e você olha para o seu amigo que tem mais likes, e você fica meio que numa competição interna, e todo mundo deve ter um pouco disso, né? Isso gera uma ansiedade ali. A própria ansiedade, ela já é aí a doença do milênio, né? É difícil achar alguém que, no mundo tão conectado que a gente tem, que a gente vive hoje, é difícil achar alguém que não seja ansioso. E isso era essa questão de números de likes e tal, era até um próprio gatilho para isso, né? Então eu acho isso maravilhoso e muito bem colocado quando a gente vê que a gente passou assim por uma fase que foi assim, né? Que aonde você tinha os influenciadores e os afiliados trabalhando junto com você para te impulsionar, mas isso foi trabalhado grande parte de uma forma equivocada. Hoje em dia, as empresas mais sérias e que fazem um trabalho de marketing digital mais sério, elas procuram muito mais os micro-influenciadores, né? Que são pessoas comuns, pessoas como talvez todos nós que estamos aqui nessa sala. Porque não importa, na verdade, a quantidade de seguidores que você tem. Importa o quão engajado você é com aquelas pessoas que te seguem. O quanto, de fato, elas gostam de você e levam em consideração aquilo que você fala. Isso, na verdade, é o que vale ouro. Porque não adianta eu ter lá no meu Instagram 3 milhões de seguidores, sendo que o que eu falo para eles também, assim, é irrelevante de alguma forma, né? É muito mais fácil e até mais inteligente para uma marca que eu tenha um círculo de 10 pessoas ali que cara, me considerem muito e me coloquem num patamar de relevância considerável, que daí aquilo que eu falar vai ter muito mais aderência e talvez aquilo que a marca precise mesmo, que aquelas pessoas tenham aderência com a mensagem.
Sim.
Desculpa, só complementando o Marcel ali, é exatamente isso, assim, eu acho que os influenciadores menores, eles têm muito mais relevância na comunidade, e tu olhar a comunidade e o quanto ele consegue atingir a sua comunidade é primordial hoje, nesse novo formato aí.
Tem alguns vídeos que eu vi, alguns bem interessantes, que eles falam não de influenciadores, e sim dos afiliados, e justamente uma das dicas mais interessantes que eu ouvi foi de um guri que mora na Inglaterra, assim. E aí ele tava ensinando você a ser um afiliado com relevância, né? Porque os afiliados, eles têm porcentagem de venda, então não é assim, eu só tenho likes, então só tenho que pagar para fazer essa propaganda. Mas de conhecer muito bem os produtores de conteúdo e quais são as plataformas que você vai se associar. Isso é de conteúdo online, obviamente, mas eu achei interessante. E era isso, observação que eu achei.
Eu acho bem interessante essas políticas de afiliado uma parceria ganha-ganha. Mas ainda está começando, eu acho que ainda é embrionário. E, em geral, quem gera conteúdo não está muito interessado ainda. Eu acho que está mudando isso. Ele quer postar a foto dele e ter a verba garantida, entende? Independente de tração. Eu, como empresário, acho super interessante que os produtores de conteúdo comecem a se envolver e se envolver na campanha como um todo, entende? E que daí, junto com isso, são os resultados, entende? Se funcionar, tu ganha e vamos pra frente e todo mundo vai, empurra pro mesmo lado. Se não funcionar, tu também é corresponsável, entende? Eu acho incrível esse novo formato.
Eu acho interessante também porque até a produção do conteúdo muda, né? Porque às vezes você vai pensar, putz, eu tô aqui fazendo conteúdo lixo, só porque eu sou bonitinho e recebo 1000 likes, não adianta. Você precisa ter ali o propósito de conversar, entender a situação do mundo. Porque uma das coisas mais legais que eu acho dessa evolução do marketing em si é tirar a coisa só do foco das vendas e hoje ter muito mais a ver com os propósitos, né? Com o relacionamento que o teu cliente, que o teu comprador tem com a tua marca. O propósito disso e isso criar um engajamento e uma fidelidade que não é mais só sobre preço e sim sobre valor, né? Aproveitando aqui essa deixa, o foco então não deve ser somente a produção de conteúdo.
Eu acho que ele é um dos focos principais e se eu falasse que não, eu ia estar jogando contra inclusive o meu cargo hoje. Afinal de contas, eu trabalho com conteúdo no clube, mas mesmo se eu não trabalhasse hoje com especificamente conteúdo, eu ia continuar acreditando que a produção de conteúdo em si ela é um dos focos principais, porque ela que vai trazer, de fato, ela que vai mudar esse drive, aonde você não vai falar mais só sobre preço, você não vai mais brigar sobre essas questões e vai começar a trazer outros sentimentos associados à sua marca em si, que no final das contas vai fazer com que o cara tome uma decisão de escolher você e não a outra pessoa, porque você foi o cara que um dia postou um vídeo da Beyoncé lá, de alguma forma, e o cara também gosta, ele associa isso positivamente e faz com que não seja mais o preço e tal. E é a construção do conteúdo também, e principalmente no meu ponto de vista, que consegue mudar um pouco esses drives todos e fazer com que você pare de brigar só no preço em si, naquela questão mais de varejo tradicional, e entre num outro nível de engajamento, num outro nível de discussão, que no final das contas, inicialmente pode não parecer que seja de venda, porque no final das contas todo mundo precisa vender e ganhar dinheiro. Essa é a real. Mas no primeiro momento, a geração de conteúdo bem feito, ela não vai ser agressiva assim. E ela não vai parecer, inclusive, que ela está querendo te vender alguma coisa. Ela vai te seduzir, ela vai te cativar, ela vai conversar com você, porque ela sabe que no final dessa cadeia toda, o resultado é você comprando ali, mesmo que você seja uma, duas, três vezes mais caro do que o seu concorrente.
Concordo plenamente. Acho que a geração de conteúdo é o que o Marcelo explicou aí muito bem. Que é isso, assim, tu vai, vai informando, vai atualizando, vai mostrando o teu diferencial, e não necessariamente só atrelado a compra, venda, preço. Tu vai gerando uma comunidade, um propósito em relação ao que tu comunica. Eu acho que isso é o que a gente consegue fazer de melhor das mídias sociais, que é gerar conteúdo, gerar informação, gerar benefícios. E acho que isso tem que continuar e ser a linha central.
Tá, e aí a gente falou, entendo, eu acho que eu me expressei mal na minha pergunta. É que o foco ser somente a produção de conteúdo, porque eu vejo hoje que tudo vira conteúdo, né? Até as ações de experiência, sei lá, você cria um festival e aí a marca, ela ganha um conteúdo online sobre. Então, o meu foco é numa campanha, eu queria falar assim, numa campanha de marketing, não só online, mas offline também, se o foco sempre deve ser a produção do conteúdo. Eu devo pensar uma ação offline pensando no conteúdo que isso vai gerar online?
Eu acho que só não, mas hoje não dá para desatrelar, assim. Tem grandes gurus aí do marketing digital e do empreendedorismo que uma coisa que eles são unânime em concordar é assim, tem as empresas online e tem as que não existem. Então não tem hoje como, por mais que tu vá fazer uma ação offline de experiência, que o teu cliente vai lá e vai experimentar uma coisa, tu tem que ter uma cobertura, tu tem que ter uma tag, tu tem que em algum momento fazer ele ter compartilhar no online. Eu acho que eles podem super caminhar junto, mas o off tem que ter online junto.
E quando ele tem online bem feito, você traz uma experiência gigantesca. Ano passado eu tive a experiência de poder comparecer a uma exposição da Bjork em São Paulo, e era no museu, então você obviamente tinha que estar fisicamente, você tinha que se deslocar até o museu, uma experiência completamente offline, você sai da sua casa, pega o metrô, enfim. Só que chegando no museu, todas as salas eram umas salas escuras que não tinham nada, assim, né? Então você falava, ué, né, o que está acontecendo? Só que na verdade era uma exposição dentro de um museu totalmente digital. Você colocava óculos de realidade virtual, colocava fones de ouvido e você assistia a produções de clipes dela em 360 de uma maneira maravilhosa, e que iam contando sala a sala a história daquele álbum, que é uma história muito bonita, que ela conta sobre o processo de separação dela, a dor, e aí posteriormente a cura, e aí você vai vivendo isso sala a sala. Mas as salas, elas eram salas escuras, se você fosse ali e não tivesse os óculos, não tivesse nada, você não ia ver nada, né?
Sim.
Então é um exemplo de uma produção que ela é feita no offline, né? Mas que traz o online junto, que consegue juntar as duas coisas. Porque o offline não morreu, não vai morrer. É bobagem achar que veículos de comunicação vão deixar de existir, como teve antigamente gente falando que a rádio não vai mais existir, que um dia a TV não vai mais existir, porque tem YouTube, tem Spotify, tem um monte de coisa. Isso é bobagem, porque todas as plataformas e todos os veículos têm a sua importância e têm a sua própria dinâmica, né? A questão é que o online, ele é tão presente nas nossas vidas hoje, tão presente que você não consegue nem desassociar. A gente está aqui numa rádio agora, nesse exato momento, mas tem uma live aqui sendo transmitida no Facebook. Então a gente está usando o meio analógico para conversar com vocês, ao mesmo tempo também o meio digital. As coisas elas não conseguem mais se desatrelar, e isso que está acontecendo agora aqui é um exemplo claro de que você consegue usar todas as ferramentas que você tiver, e se você for inteligente, se planejar para isso, e o seu ganho vai ser cada vez maior.
Exatamente, tu ataca em várias frentes do teu público, entende?
Maravilha. Gente, só um pouquinho aqui, a gente vai para um breve intervalo e já volta. Se você tiver alguma pergunta, lembre-se de mandar ali no nossa live no Facebook, que está no facebook.com/cultura930. A gente volta já já. Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman.